melancia recebendo uma fruta, e isso não tem, como a gente costuma falar, não sustenta, né? Não sustenta, porque o aluno, ainda mais nessa fase adolescente, aprendendo, você consome mais, você precisa de mais energia. E aí, a outra parte também problemática, a escola proíbe que os alunos levem lanches de casa, tem mais esse detalhe. Então, o aluno não tem alimentação suficiente, não pode levar de casa, não pode comprar na porta, né? O ambulante passa lá e tá complicada a situação. Vamos ouvir aqui, o Arthur, alguns, foram vários, tá? Eu tive que editar aqui, vamos colocar aqui alguns depoimentos dos pais dos alunos sobre essa situação.
Oi, boa tarde, Kaique. Sou mãe de uma aluna da escola CETEP, meu nome é Grace Mari, e gostaria de compartilhar com vocês aí da Rádio Clube, pedir um apelo, né, sobre a merenda escolar do CETEP, que tá deixando a desejar. Os nossos filhos vão para a escola, muitos moram muito longe da escola, é uma escola longe. E a minha, por exemplo, né, sai de casa por volta de 11:30 da manhã e retorna às 8 da noite. E a escola não permite a entrada de merenda e não fornece a merenda escolar adequada, entendeu? Para os nossos filhos. E eles alegam a ter dificuldade de concentração nas últimas aulas por conta da fome, ficam com fome, chegam em casa passando mal. Minha filha já chegou em casa passando mal várias vezes. E aí gostaria de vocês, que vocês fizessem esse apelo por nós mães, porque a gente fica sem orientação, sem saber o que fazer. A escola, a gente tenta contato, ninguém dá um retorno. Ninguém avisa a gente das reuniões com antecedência, entendeu? Avisa em cima da hora. E muitas de nós trabalhamos, não conseguimos ir nas reuniões.
Meu filho está reclamando que está servindo comida queimada, serviu torta várias vezes, torta de carne queimada. A divisão não está sendo igualitária, tem gente que está sendo privilegiada no recebimento do alimento. A maior parte das vezes estão servindo um alimento que não vai sustentar os meninos. Muito triste a gente saber que uma instituição vem sendo sucateada pelo governo do estado, né? A gente sabe que o colégio não está tendo as manutenções necessárias, são ventiladores quebrados em sala de aula, fiação pegando fogo, isso tudo meu filho já me reportou. Aí agora vem essa questão da proibição de levar a merenda de casa. O que que o governo do estado tem contra o aluno levar a merenda? Que questionamento é que eles podem fazer no alimento que o pai e a mãe dá pro aluno, sendo que eles próprios agora estão deixando faltar a merenda dentro do colégio? Então, se não tá conseguindo dar a merenda, então libera pro aluno levar de casa. Agora, essa questão aí de assinar um termo de responsabilidade para o aluno levar a merenda de casa, ninguém é obrigado a assinar nada. Nós não somos obrigados a assinar termo de responsabilidade para o aluno levar a merenda para dentro do colégio. A obrigação é o fornecimento da merenda dentro do colégio. Uma merenda que seja compatível com o tempo lá que eles vão ficar. Então, eu não concordo. O governo do estado investindo demais em ficar vigiando o aluno, vigiando os pais e se esquecendo de priorizar a merenda do aluno, deixando o aluno com fome. Na minha opinião, deveria ser suspensa as aulas e sentar com o governador e discutir essa questão. Na minha opinião, seria greve de alunos, professores e pais.
Então tá aí, olha, como eu disse, né? São várias queixas e tal, a gente colocou algumas aqui, vocês percebem aí que os pais estão bem revoltados, falando até em greve, enfim. Olha, eu não só entrei em contato com o governo da Bahia e tenho aqui a resposta, como eu fui lá pessoalmente conversar com o diretor, que não quis gravar a entrevista. Antes de falar com o governo do estado, eu conversei com o diretor. Entre outras coisas, ele de fato confirmou sim que tem uma fiscalização mais forte em relação a não permitir entrada de alimentos, e isso em decorrência da NTE ter passado aí essa regra por conta. Vocês lembram do evento que o CETEP promoveu aqui em Vitória da Conquista em 2023, que 32 pessoas foram intoxicadas com alimento? Foi lá na UESB. Vieram alunos de vários municípios, de outros CETEPs, e aconteceu esse problema de intoxicação alimentar. Depois disso, as regras ficaram um pouco mais rígidas no sentido de não permitir o aluno levar comida, mas não está dando certo, né? Bom, também o diretor conversou comigo, não quis gravar a entrevista, ele chegou a mencionar que estava tendo uma redução na verba da merenda e que por isso, eventualmente, né, o pessoal tinha que dar aquela, né, meio que se virar nos 30 aí para conseguir colocar a merenda com uma quantia insuficiente. Ele falou em off, não foi gravado, mas falou. Bom, tudo isso aí eu questionei ao governo do estado, agora vamos à resposta do governo do estado, que é a seguinte, olha, deixa eu falar aqui, passou aqui. A Secretaria de Educação do Estado da Bahia informa que diariamente são servidas 3 refeições para os estudantes do Centro Territorial de Educação Profissional CETEP de Vitória da Conquista. O cardápio é elaborado por nutricionistas para garantir a saúde e a segurança alimentar e nutricional dos estudantes, respeitando a cultura e o paladar da região. As manipuladoras de alimentos são periodicamente treinadas e qualificadas sobre regras e condições de higiene e armazenamento de itens utilizados nas receitas e das porções a serem servidas. Ponto. Gente, só dá uma pausa aqui, que quando o governo está falando que lá tem todas as regras de higiene, é porque teve outra mãe, que eu não coloquei aqui no ar, porque eu achei muito, muito pesada mesmo as acusações que ela está fazendo, né? Onde ela fala de questão de higiene, questão do bolo lá, todo colento lá, o negócio que ela fala. Enfim, são questões aqui que eu passei pro governo do estado, eles tiveram acesso às denúncias e por isso que tá aqui na resposta dizendo que elas que servem lá a merenda são treinadas, são qualificadas e seguem todas as regras de higiene e de armazenamento da comida. Por isso que o governo deu essa resposta, por conta da outra denúncia que eu passei para eles e não passei aqui no ar. Tem mais. O governo prossegue dizendo o seguinte: essas denúncias dos pais dos alunos sobre falta, insuficiência e falta de qualidade da alimentação estão em apuração pelo Núcleo Territorial de Educação do Sudoeste Baiano, NTE20, que tem sede em Vitória da Conquista. Aí eles prosseguem dizendo assim, olha, uma equipe de nutricionistas foi enviada à escola e não verificou irregularidades. Não procede, o governo está dizendo, olha, não procede a informação de que o CETEP sofreu redução de verba destinada à alimentação escolar. Na realidade, o superávit financeiro para esta rubrica até cresceu com a diminuição dos alunos matriculados na unidade. O CETEP, assim como todas as escolas da rede estadual, segue as regras estabelecidas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, que orientam a promoção de alimentação saudável e a restrição de alimentos ultraprocessados, como hambúrgueres, pipocas de micro-ondas, lasanha industrializada e refrigerante, que é que muitos alunos querem levar e eles realmente proíbem e estão seguindo o Programa Nacional de Alimentação Escolar. E para acabar aqui a nota, a unidade dispõe de geladeira e micro-ondas para o uso dos estudantes desde que as normas estabelecidas sejam obedecidas. Essa resposta é por conta que os pais estão dizendo que antigamente os estudantes levavam seus lanchinhos e podiam guardar na geladeira, no micro-ondas, e que isso foi proibido. Pois então, o governo está dizendo que assim, não é que seja proibido utilizar micro-ondas, tal, tal. Mas tem que seguir as normas. E a norma, pelo que a gente entendeu aqui, não pode levar refrigerante, não pode levar hambúrguer, lasanha, essas coisas, enfim. Tá aí, ouvimos os dois lados da situação e esperamos que isso seja resolvido, tá bom? Vamos lá.
E Max Tour Viagens lança uma grande novidade, a excursão série Conquista. Agora você pode realizar o sonho de conhecer a Itália, visitando cidades incríveis como Milão, Verona, Veneza, Florença e Roma. E o melhor, com guia acompanhando toda a excursão, falando português, para você viajar com tranquilidade do início ao fim. Tudo isso com as condições facilitadas. Você parcela em 12 vezes sem juros. É fácil, entre em contato 77-2101-7999, acesse maxtour.com.br e fale com um dos nossos consultores. Maxtour Viagens, realizando sonhos com você.
Meio de 45, acionando ele mais uma vez, meu amigo Paulo Martins.
Muito bem, vamos lá. Primeiro boletim de trânsito, as informações direto das ruas e avenidas de Vitória da Conquista para essa segunda-feira, véspera de feriado. Boa segunda-feira para todo mundo. Que bom saber que você está aí na na clube acompanhando o Sudoeste. Agora, nesse momento, eu estou aqui na esquina que envolve a Vivaldo Mendes com a Otávio Santos. O movimento é não tão grande, mas considerável de veículos, e se tratando de uma véspera de feriado, né? Mas está tudo tranquilo, tudo fluindo aqui normalmente nesse trecho que envolve a Vivaldo Mendes com a esquina com a Otávio Santos. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações.
Sudoeste Agora, Clube FM.
Sudoeste Agora, oferecimento Santa Casa de Misericórdia, Argamassa Vitória, Colégio Casulo, o melhor para o seu filho você encontra aqui. WhatsApp 77988076400. Atacadão, dois endereços para você economizar: BR 116 e Avenida Brumado, lugar de comprar barato. Vic Park, o destino que vai conquistar você. Informações 77 99812 9245. Com peças, seu carro em boas mãos. Chalé Bosque da Fortuna, o lugar onde o amor vira memória. Reserve pelo arroba Chalé Bosque da Fortuna. Contalto Foton, sua parceira na estrada. Tecnoágil, telefone 3421-0975. Cartão Saúde 360, o único cartão de descontos dentro do Hospital IBR e mais de 20 clínicas parceiras. WhatsApp 77 3028 3600. Max Tour Viagens, realizando sonhos com você. RIR Soluções e Climatização, qualidade e satisfação em cada serviço.
Na Clube FM. Sudoeste Agora.
Agora é 12h47, a gente está de volta com o nosso Sudoeste Agora. Tem mensagens de ouvintes aqui também, daqui a pouquinho a gente vai abrir. Mas olha só, a gente está recebendo aqui a visita ao vivo aqui no nosso estúdio do colega, jornalista, radialista também, Júnior Patente, né? Grande Júnior Patente, que vem hoje falar de um assunto extremamente importante, né? No que diz respeito às os espaços públicos, né, que tem que ser reservados para as pessoas que têm deficiência, PCD, né, pessoas que têm autismo, crianças, pais das crianças ou ainda crianças diagnosticadas com síndrome de Down. Aí você pode pensar, ué, mas já não existe, já não tem lei? Sim, mas como é que está sendo aplicado isso? Será que está sendo funcional? Quem pode falar? Justamente os pais dessas crianças, e o Júnior é um destes pais. Boa tarde, Júnior. Prazer recebê-lo aqui na Clube FM.
Boa tarde, Kaique. Boa tarde, Mônica. É um prazer estar aqui mais uma vez nessa casa, né? E para falar de um assunto que é extremamente importante, né? No início do ano, eu solicitei um espaço na Câmara de Vereadores. Ainda estava no processo de recesso e tal. E quando voltou, foi concedido o espaço na Tribuna Livre para a gente falar sobre esse assunto. Vitória da Conquista experimenta alguns atrasos, e eu colocava isso lá na Câmara, é um tipo de discriminação invisível. Quer dizer, se você olhar, você fala, não, Conquista tem espaço, né? Como você falou aí na abertura. Mas de que maneira que está sendo concedido isso? Minha filha tem síndrome de Down, ela não é deficiente físico. E todo estacionamento público para deficientes aqui, a placa está escrito, estacionamento exclusivo para deficiente físico. E quando a lei não garante, não é isso. Não é só para deficiente físico. A pessoa que tem autismo, a pessoa que tem deficiência visual, a pessoa que tem outros tipos de deficiência, a síndrome de Down, tem o mesmo direito. Só que a placa não identifica. Então, já aconteceu, por exemplo, de eu estacionar no centro da cidade com a minha filha, parei na vaga para pessoas com deficiência, coloquei a placa, né, o cartão, que ela tem direito, ela tem esse cartão, e de repente fui abordado, quase que agredido, por um homem exaltado que provavelmente queria aquela vaga, e eu estacionei antes, e ele achou que eu estava ocupando um espaço que não era devido, né? Uhum. Quer dizer, a reclamação dele quanto ao uso indevido da vaga seria lógica se ele primeiro me perguntasse, mas ele partiu para uma atitude mais, vamos dizer assim, ignorante,
enfrentamento, né?
Enfrentamento. E já aconteceu também dentro de um supermercado aqui em Vitória da Conquista, no estacionamento de um supermercado, justamente porque a placa não identifica corretamente. Eu falei, não, minha filha tem direito, se você observar, tem um cartão. Quando eu falei que tem um cartão, que ele viu no para-brisa, que ele mudou o tom de conversa comigo, inclusive se desculpou. Mas se eu não apresento a ele, se eu parto para o enfrentamento, já tinha acontecido um problema. Justamente por quê? Porque a conquista está atrasada há mais de uma década. Sabe? Tem mais de 15 anos que não se usa mais no estacionamento público para deficiente físico. É para pessoas com deficiência.
Essa simples mudança já faz diferença?
Nas placas faz uma diferença, porque, por exemplo, eu acompanhei um supermercado aqui de Vitória da Conquista modernizando seu estacionamento, e no dia que eu fui lá, eles estavam colocando as placas, e eu vi que colocaram PNE. E aí eu chamei o engenheiro que estava lá, que era o responsável por aquele trabalho, eu falei assim, olha, PNE não se utiliza mais, desde 2012. Não é pessoas com necessidades especiais. Esse termo não existe, não é utilizado. É pessoas com deficiência. Ele, mas é a prefeitura que determina. Eu falei, peraí, dentro da tua casa é a prefeitura que determina que você coloque a placa desse jeito? Ele é. Fui a outro supermercado, quando eu entro para estacionar, recém-inaugurado, eu fui lá fazer feira e tal. Quando eu chego lá, tá lá, pessoas com deficiência. Escrito bonitinho lá, PCD. Eu falei, então não é a prefeitura. Está na mentalidade já de muita gente essa questão. E o que a gente foi na Câmara, entre outras coisas, cobrar foi que não é caro um processo desse. É alguns adesivos que você vai colocar numa placa e que faz a diferença e evita uma série de problemas para milhares de pessoas. Nós estamos falando.
Ô Júnior, me perdoe. Só aqui para o nosso ouvinte que de repente ligou o rádio aqui agora também, eu queria que, então, que você pontuasse por que, que é a diferença das siglas. Né? Por que, que na prática faz diferença? Queria que você explicasse isso.
Porque quando você vai estacionar numa vaga para deficientes, está escrito estacionamento exclusivo para pessoas com deficiência física.
Uhum.
E quando que o correto, que a legislação indica e já há muito tempo, é pessoa com deficiência. Porque existem vários tipos de deficiência. Tem a deficiência física, entendi. A deficiência intelectual, tem a deficiência visual.
É porque a pessoa, o leigo, vamos lá, o rapaz...
Sim.
Vamos chamar o confusento que queria fazer confusão contigo. Na cabeça dele, ali tinha que sair uma pessoa, um cadeirante.
Exatamente.
Uma pessoa que tem uma deficiência visível.
Exatamente.
E quando você coloca o portador, pessoa PCD com...
deficiência.
Então, se, por exemplo, se é um autista adulto, por exemplo, exatamente. Não tem como você saber, não tem como exatamente. Você ver. Se a pessoa tem uma deficiência ocular em um dos olhos,
sim.
Né? Dificilmente você vai perceber. Então, uma coisa que precisa mudar também, pessoal. Vamos mudar essa cultura aí de você querer ser fiscal, querer questionar aquela pessoa se ela tem ou não deficiência. Muito cuidado, né? Que inclusive isso aí pode virar até uma denúncia de crime contra a pessoa que está fazendo a acusação sem entender
que, na verdade,
o caso, né?
A pessoa estava tentando até dizer que, poxa, você está ocupando uma vaga que não é sua. Só
eu
que
entendi.
Na verdade era, né? Mas como a placa deixa muito... E aí eu falo, por exemplo, minha filha, a síndrome de Down, ele tem um traço específico. Você olha, você sabe que a pessoa
verdade.
Tem. O autismo não tem.
Exatamente.
Então, quando você sai com a pessoa que é autista do carro, sai o menino pinotando e tal. O caso da minha filha, que ela é brincalhona, alegre e tal. A gente desce do carro, ela não desce ali. Ela desce brincando comigo.
Não
e
desce
tal.
Com a crise, né?
Exatamente.
Como poderia também estar em crise.
Aí o que
né?
acontece? Vê sair... Já aconteceu isso em frente à Câmara de Vereadores, que lá tem uma vaga assim. Quando eu parei, o cara parado atrás ficou buzinando. Aí eu levantei a plaquinha assim pelo para-brisa do carro, pela janela do carro aqui lateral. E o cara deu um sinal e foi embora.
Né,
quer dizer, então assim... Não estamos pedindo nada demais. O que a gente está querendo...
Atualização dessa placa, né?
É que seja atualizado.
PCD.
Para a gente não ter problema. E esse é um dos pontos que nos levou, já há algum tempo, a fazer um trabalho nas redes sociais, em site, em um programa de rádio, sobre a questão da inclusão. Porque a inclusão é realmente, hoje, um sofrimento para milhões de famílias no Brasil todo.
Verdade, Júnior. E eu ia justamente perguntar sobre esse trabalho que você faz, né, nas redes sociais. Essa iniciativa surgiu a partir dessa experiência particular, Júnior?
Com a minha filha.
E como ela... é que as pessoas podem acessar?
Pois é, minha filha, ela nasceu em 2013 e para nós foi uma experiência completamente diferente e a gente ficou... muitas vezes assim, a pessoa quando a gente fala se assusta, mas muitos livros que a gente leu a respeito fazem essa mesma referência. O sentimento era de luto quando minha filha nasceu. Por quê? Porque quando você está esperando o filho, quando o casal engravida, você sonha o filho. Que escola que ele vai, que universidade que ele vai fazer, onde você vai passar as férias. Você não planeja o nascimento, você planeja a vida.
Uhum.
Aí nasce uma criança diferente de tudo que você esperou. E o primeiro sentimento é luto. Isso a gente já viu com vários escritores falando a respeito, que são especialistas. Quando a gente se, sabe, colocou de novo no lugar, o que que acontece? A gente chegou e buscou o conhecimento, o estudo e tudo mais. Quando nós estávamos começando a acostumar com isso, aí eu comecei, a minha filha foi para pai, a gente começou a conversar com famílias e estava vendo que tinha muitas famílias que só tinham o conhecimento que adquiriam ali na hora, mas para dentro da casa deles não havia essa preocupação. E aí, eu conversando com minha esposa, a gente falou, ah, vamos fazer uma maneira de divulgar isso. Eu falei, bom, vou criar um blog. E aí eu criei o Viver Down, que foi contando um pouco da história da minha filha, mas falando sobre síndrome de Down.
Criou o Viver?
Viverdown.com.br.
Viver Down. É um blog.
É um blog.
Ah, tá.
Que hoje, inclusive, até estava comentando aqui na chegada. Está tudo fora do ar porque eu estou fazendo uma modificação, fazendo as alterações, porque alguns plugins começam a dar erro e eu não quero que ninguém entre no site, que é a pior coisa que tem a entrar.
Sim,
e dar 404. Essa mensagem é horrível.
É isso. Mas você e tem aí, também Inclusão em Foco, né?
Exatamente.
Que é um programa.
Aí tem o Viver Down. Quando, mais tarde, aí uma amiga minha teve uma filha com autismo, outro teve a filha com autismo, e aí eu fui pensando, poxa, eu vou ampliar isso. E aí surge o portal Incluir. portalincluir.com.br. E aí o que acontece? Lá a gente abarca outras deficiências. Passado um pouco mais, aí a minha esposa sabiamente falou assim, poxa, tem tanta gente que precisa de tanta coisa, vamos aumentar isso aí. Então passou agora um portal de inclusão, não só de PCDs, mas de mulheres, de negros, de indígenas, de pessoas que são excluídas de alguma forma. E daí a gente passou para um programa de rádio, né? E esse programa de rádio, que a gente faz de uma hora com especialistas do Brasil e até de fora do Brasil, que participam com a gente, eu mantenho contato pela internet, por telefone, a gente entrevista essas pessoas. Eu tive há umas duas semanas um professor que é brasileiro, mas que mora na Carolina do Norte, é um grande pesquisador sobre autismo, ele deu uma entrevista de 40 minutos falando sobre autismo. Então, já tive uma escritora, filha de brasileira, e que mora na Alemanha, falando sobre a deficiência visual, ela tem deficiência visual. Então, assim, gente do mundo inteiro está falando no nosso programa sobre inclusão. E aí, esse é o grande, eu acho, espaço que a gente está querendo construir. Esse programa é vinculado numa rádio web, mas também está no Spotify, né? Quem Spotify todo mundo acessa por aí e tal. É só procurar Inclusão em Foco. Que vai estar lá todas as edições do programa.
Ô Júnior, eu queria aqui aproveitar sua presença aqui e os pais e mães que estão ouvindo a Clube FM, também de crianças, né, portadoras com deficiência, queria que você deixasse então a mensagem nesse sentido de que eles não podem jamais desistir de pleitear o que é preciso para o bem-estar dos seus filhos dentro da sociedade, dentro da nossa vitória da conquista. E que fica esse exemplo aí em relação a utilizar a tribuna da Câmara de Vereadores, a utilizar a imprensa, como nós aqui da Clube FM também temos essa proposta de sempre abrir o máximo possível de espaço para todo tipo de assunto que tem a ver com inclusão, né? Principalmente também nessa questão da síndrome de Down. Então eu quero que você deixe aí uma palavra de incentivo a esses pais, a essas mães que às vezes se veem até desanimados, né, com o rumo que a sociedade toma, no sentido de que sim, juntos podemos reivindicar o que é necessário para essas crianças e jovens.
Sabe, Kaique, que quando eu comecei o blog eu fiquei pensando, poxa, será que vai dar repercussão? Será que alguém vai acessar? A gente fica preocupado com isso porque a gente estudou e começou a perceber, poxa, era muito difícil o acesso a essas informações. E aí, só para dar um exemplo, eu recebi uma mensagem pelo site uma vez de uma mulher que estava desesperada, que tinha 3 dias que ela tinha tido bebê com síndrome de Down. E a criança não alimentava, a menininha não conseguia amamentar e estava perdendo muito peso. O que que ela podia fazer? E eu perguntei que cidade que ela era, ela falou de onde era. Imediatamente eu entrei em contato com uma instituição daquela cidade que atendia a pessoas com síndrome de Down. passei o telefone do pessoal e no outro dia eu recebi uma ligação já da instituição dizendo que ela já estava sendo atendida e que a criança estava bem. Então, só por esse testemunho aí, eu falei, pô, vale muito a pena. E aí eu queria convidar justamente quem está ouvindo, que tem essa dificuldade, que não consegue acompanhar, que a legislação vai mudando a cada dia, tem muita informação sobre escola, né? Como é que o meu filho deve ir para a escola, que deve ser atendido, que deve ser acolhido. E aí, acesse, fale com a gente, mande mensagem, mas acima de tudo, busque conhecimento. Porque, inclusive, uma das propostas nossas lá é só postar realmente alguma coisa que é absolutamente confiável e que já tem comprovação.
Não, o conhecimento não faz tem, com certeza a diferença,
exatamente,
né, João?
Não tem como você sair postando, porque eu acho que não tem axiologia, nem no Viverdal, nem Portal Incluir, nem no programa Inclusão em Foco. A gente traz informação, está aberto para vocês participarem com a gente pelo Instagram, Portal Incluir, pode mandar mensagem, que a gente vai atrás do assunto, vai discutir o assunto, quer levar o filho, a filha no programa, vá também lá, o espaço aberto. Então, mande mensagem pelo Portal Incluir e a gente vai, com certeza, se não ajudar a resolver, mas orientar de alguma forma para que você possa ter o seu filho atendido em todas as maneiras possíveis, porque muita gente não sabe o básico, Kaique e Mônica, a gente fica preocupado é isso, muita gente não sabe o básico do direito que o filho tem, sabe? Uma passagem que aconteceu quando a Alice era atendida, ela tinha 2 anos, estava na APAE, e no dia dos pais eu fui entrevistado pelo canal de televisão, saiu a matéria na segunda-feira, e quando eu cheguei terça-feira com minha filha para a APAE, para ela fazer o atendimento, uma senhora me procurou e falou assim, poxa, essa é a menininha que eu vi na televisão, não é? Eu falei, é. Ela falou, quando eu olhei para sua filha, eu olhei para mim, eu falei, minha filha é igualzinha a ela, só que ninguém nunca me disse, nem quando ela nasceu, o médico falou que a filha tinha síndrome de Down, nem durante o acompanhamento que a filha dela já tinha feito os exames e tudo mais, já tinha era da idade de Alice, da minha filha.
Uhum.
E aí o que acontece? Quando ela viu a Alice na televisão, ela levou a filha para a APAE e a menina começou a receber o atendimento com um atraso, Kaique, de 2 anos. A Alice entrou com 15 dias de nascida na APAE. Essa menininha estava entrando com 2 anos. E quando eu estava lá, eu acompanhei o caso de uma menina de 16 anos que a família nunca tinha levado. O atraso no estímulo dessas crianças e dessa adolescente é tão grande que ela, a diferença pode ser, sabe o quê? É ela não ter, na fase jovem e adulto, a condição de ter independência. Porque ela perdeu muito do estímulo que é feito ali desde que a criança nasce.
Muito bem, então tá aí. É bom esclarecer, né, sobre esse assunto tão importante. A gente sempre vai continuar, né, trazendo aqui pessoas que, principalmente, que vivenciam, né, para poder dar sugestões de melhorias para a nossa Vitória da Conquista. E uma delas foi dada aqui agora, a troca dessas placas, né, ou não sei, uma readequação, né?
Sim.
Em relação às placas. E é importante a sociedade entender, né, sempre que você vê alguém numa fila preferencial ou no estacionamento preferencial, não vá de primeira julgando, olhando para a aparência da pessoa, para a aparência da criança, para você determinar se ela pode ou não. Não é você que faz isso, né? Talvez enquanto cidadão você tenha sim o direito de exigir uma identificação. Pode ser que você tenha esse direito, mas passou daí, não é seu direito fazer isso, não.
E se você me permite, Kaique, para nós, pais de crianças ou jovens com deficiência, e não se preocupe de falar com deficiência, não, porque o termo é esse, que tem gente que fala assim, ah, pessoa com necessidade especial, não, é pessoa com deficiência.
Deficiência mesmo.
E isso foi estabelecido, inclusive, em encontros mundiais de pais de pessoas com deficiência, que a gente prefere que seja chamado assim, do que um disfarce que muitas vezes vem com capacitismo, vem com sabe, com a discriminação disfarçada. Então, para nós, não é problema nenhum responder que a gente está naquela fila porque nosso filho tem deficiência. Então, se você está na fila, tem dúvida, pergunte. Seu filho tem algum tipo de deficiência, o pai e a mãe, com certeza, vai responder sem problema algum.
Ô, Júnior, a gente quer agradecer a sua entrevista, inclusive, Kaique, vamos trazê-lo aqui novamente, parabenizar por seu trabalho aí, né, na defesa tão importante. Olha quantos detalhes, quantos temas você contou aí de pessoas que se beneficiaram com a informação. Olha como a informação é importante.
Bom, eu quero agradecer, estamos sempre à disposição e dizer que as pessoas que quiserem entrar em contato, teremos o maior prazer de atender a todas as pessoas, né? Tem o Portal Incluir no Instagram, né? @portalincluir. E se entrar também tem o @viverdown, que eu fiz também na época que a minha filha nasceu, que continua sendo alimentado os dois. E a gente está sempre lá de espaço aberto para atender a todo mundo.
Muito bem, tá bom. Parabéns pelo seu trabalho e conte com a gente sempre aqui.
E um prazer revê-lo também, amigo.
Igualmente, meu amigo Júnior Patente, grande radialista. 1h05, daqui a pouquinho a gente retorna.
Estamos apresentando Sudoeste Agora. As principais notícias do estado e da nossa região. Sudoeste Agora. O Grupo Tecnoágil faz a diferença quando o assunto é proteção. Tenha segurança a qualquer hora e em qualquer lugar. Conheça as nossas soluções para a sua proteção, da sua casa e do seu negócio. Rastreamento veicular e de cargas. Terceirização de mão de obra. Automação residencial. Energia solar. Vídeo monitoramento. Portaria remota. Não conte com a sorte. Conte com a Tecnoágil. Fale conosco e saiba como podemos te ajudar. Ligue 77-3421-0975. Tecnoágil. É o futuro em suas mãos.
Oi, aqui é o Cauã Raymond. E eu também faço parte da Uninassal, a formação que prepara de verdade se o plano é transformar o seu futuro.
Venha para o ensino de qualidade e tecnológico que já formou mais de 170 mil profissionais. Faça sua graduação presencial com as três primeiras mensalidades, R$ 69,00 cada, pelo programa Ser Solidário. Acesse uninassal.edu.br.
Inscreva-se agora e coloque seu talento em cena.
Uninassal, a próxima grande virada da sua história.
Só quem já viveu a depressão sabe o quanto essas palavras não são verdadeiras. Quem experimenta um sofrimento profundo muitas vezes não sabe como lidar com tanta dor e imagina que não existe solução. Mas há uma saída. Se achar que não está dando conta, ligue grátis para 188. De ajuda, estaremos aqui. HCC, um hospital completo para cuidar de você. Uma campanha do Hospital de Clínicas de Conquista em apoio à vida. Responsável técnico do Procurso de CRM 6577.
No Sudoeste Agora, a notícia com credibilidade.
Agora 1h08, já estamos de volta com o nosso programa Sudoeste Agora na véspera de feriado, segundona, que segunda legal, né? Bom, toda segunda não deveria ser véspera de feriado, não, né?
E você viu?
Abriu o microfone.
E você viu que as pessoas estão chegando, né, Kaique? Estão chegando. Vamos lá, Arthur?
No WhatsApp.
Olá, boa tarde, Kaique, boa tarde, Mônica Cajaíba. Eu sou Edilene, aqui do bairro Cidade Modelo. Eu queria saber a informação de vocês, se vocês pudessem. Primeiramente, graças a Deus nós temos a Rádio Clube para nós ouvir. Esse jornal é um jornal de muito sucesso e tudo que a gente precisa saber é só ligar a Clube, que a Clube passa tudo. Deus abençoe vocês aí. E o Deus abençoe Kaique, Deus abençoe Mônica Cajaíba. E um bom dia para vocês. Eu queria saber de vocês se amanhã o CRAS funciona, se você puder me responder. Muito obrigado e boa tarde.
Boa tarde.
Tem mais um. Deixa mais essa também, Arthur.
A verdade é uma força potente. Boa tarde, Kaique. Continue falando a verdade, Kaique. Que a verdade é uma força potente. É que destrói com a mentira, com o engano, com tudo. É isso aí, meu amigo. Joga duro. Fala a verdade, sempre a verdade.
Tá certo, tá bom. Muito legal. Eu ouvi te falando, acho que ele deve estar falando do editorial. Mas, enfim, a outra pergunta foi sobre o CRAS.
O CRAS, né? Não funciona. Não, não. Inclusive, tá, o serviço especializado em abordagem social, sim, o CES funciona. Mas o CRAS não, tá bom, minha amiga?
Tá. Outra ouvinte perguntou hoje pela manhã se o INSS ia funcionar. Eu disse que até então não tinha comunicado oficial, né? Mas uma ouvinte aqui mandou agora. Ela falou, olha, o INSS não está funcionando hoje. Então tá aí, informação de ouvinte, né?
Exatamente.
Ponto facultativo acabou atingindo aí o INSS, que é federal. Mas olha só, quero falar aqui para você sobre Saúde, Academia Life, você pode transformar a sua vida. A Academia Life é a academia completa de Vitória da Conquista, com professores preparados, aulas de ginástica, ritmos funcional também. E os equipamentos, tudo de primeira e um alto astral que sua Life tem. Não importa qual seja o seu objetivo, na Life você encontra o apoio e a estrutura que você precisa para chegar lá. Não perca tempo, vá para a Academia Life e descubra o que é treinar com qualidade e dedicação. Unidades no bairro Recreio e no Boa Vista. Os telefones 3421-2852 ou ainda 3425-7220. Academia Life.
E olha só, gente, eu fui procurada pela liderança de Obim, que sempre está cobrando as demandas da localidade, o Paulinho de Obim, ele falando de dificuldades dos jovens da zona rural ao tentar quitar a dívida do alistamento militar para regularizar o título de eleitor. Vamos conferir na matéria, eu faço essa pergunta para o Paulinho e daqui a pouco a gente tem uma resposta. É isso mesmo. Ele vai contar pra gente a dificuldade com relação ao pagamento de uma multa gerada para quem não se alistou e precisa tirar o título de eleitor. É isso, Paulinho?
Hoje o jovem, não só do meu distrito, que é Iobim, qualquer jovem para tirar o título, precisa, passou 18 anos, depois de 2007, precisa do alistamento militar. O alistamento militar gera uma multa. A multa é pouquinha, de 3 a 4 reais que gera essa multa. O difícil é para pagar essa multa, porque antes pagava na própria junta militar. Antes pagava pelo site, hoje não paga de Pix, não paga. Você tem que pagar direto do Banco do Brasil, na boca do caixa. O difícil é que você enfrentar uma fila no Banco do Brasil, abre 10h30. Depois que você pagar, você torna aí na junta militar levar o boleto pago. Pra depois você ir no TRE tirar o título, esse jovem, quem mora na zona rural não dá tempo. Mano. Aí muito jovem, eu tô achando que vai ficar sem votar. Uma faixa de mais de 10 mil jovens, viu, Mônica? Ele não vai servir, não. Ele é dispensado. Ele vai alistrar. Agora, se ele passou 18 anos, depois de 2007, vai gerar uma multa, que nem eu tô te falando, de 2 a 3 até 4 reais, é pouco.
Mas existe a dificuldade. A
dificuldade é para pagar, que você antes pagava pelo Pix ou pagava lá mesmo na junta militar, hoje não paga, é direto no Banco do Brasil. O jovem vem da zona rural, cedo, chega lá, vai alistrar, depois gera essa multa pra ele ir pro Banco do Brasil, enfrentar uma fila, depois de 10h30 que ele sair de lá, ele vai sair 1 hora da tarde com essa multa, pô, ele torna aí na junta militar para ir tirar o título. Tem muitos que não querem vir por causa disso.
E então você está fazendo um apelo aí para que sejam disponibilizados outros locais e outras plataformas de pagamento.
Para pagar em outro canto, ou na casa lotérica, ou pagar lá mesmo na própria junta militar essa multa, que vai ficar mais fácil.
E muitos jovens estão desistindo, Paulo?
Muitos jovens estão desistindo, vir tirar o título. É a dificuldade que tem para pagar essa multa. Para tomar uma providência, manda esse jovem ver o que faz para tirar esse título.
Mônica Cajaíba, para Clube MN.
Olha só, pessoal, a chefe, hoje pela manhã eu procurei a chefe da junta militar, que é a Mécia Lima. Ela explica que o documento é uma guia de recolhimento da União e detalha as formas de pagamento que, além de presencial no Banco do Brasil, pode ser também usado o aplicativo. Atenção.
Temos vivenciado essa dificuldade, é o seguinte, o cidadão, quando ele se alista no ano dentro da classe, ou seja, no ano que ele completa 18 anos, ele está isento do pagamento de multa. Após esse período, será cobrado uma multa por atraso, no valor de R$6,56, que pode pago através de GRU, que é o Guia de Recolhimento da União. Então, assim, a gente vem informar que esse pagamento, ele deve ser realizado exclusivamente no Banco do Brasil, presencialmente ou via aplicativo, também do Banco do Brasil. Essa determinação, ela é oriunda do sistema federal, não sendo responsabilidade da Junta de Serviço Militar. Então, essa tratativa não foi nossa. A gente trabalha com o CERMIL, que é o sistema do Exército, e ele gera essa GRU direcionada exclusivamente para o Banco do Brasil. Então, quando o cidadão chega, a gente orienta: olha, este boleto só pode ser pago no Banco do Brasil. Se o senhor tiver o aplicativo do Banco do Brasil, o senhor pode pagar. Aí, o que é que a gente faz? A pessoa paga, encaminha o comprovante para a gente por e-mail. No ato do alistamento, a gente imprime imprime esse comprovante, porque precisa ser encaminhado para Ilhéus, e faz o alistamento do cidadão. Hoje, infelizmente, a gente está com essa dificuldade em relação ao pagamento, mas eu saliento mais uma vez, Mônica e ouvintes, que não é uma tratativa da Junta de Serviço Militar 127, é uma tratativa do sistema do Exército. Formas de pagamento são no Banco do Brasil, de forma presencial, ou no aplicativo, através do código de barras, que também pode ser pago no caixa eletrônico via código de barras. O SERMIL, que é o sistema do Exército, o Sistema Federal do Exército, eles estão atualizando para que este pagamento seja pago via Pix, dentro da própria junta. Quando o cidadão chega para alistar, que a gente insere os dados dele, que aparece que ele precisa pagar, vai ser gerado um código de barra que ele paga naquele momento do alistamento. Mas isso, infelizmente, ainda não está em funcionamento. Então, neste momento, é só presencialmente no Banco do Brasil ou via código de barras no aplicativo do Banco do Brasil.
Tá aí explicado, portanto, pela Mércia, né, que é a chefe. E olha, gente, interessante reforçar, Kaique, inclusive eu quero a sua opinião, é pago pelo GRU, né, que é um guia de recolhimento da União, como a Mércia explicou. O jovem, na maioria da zona rural, parece que ele não precisa servir, mas precisa, é claro, se alistar. E se for dispensado, aí sim, consegue essa guia e vai para o Tribunal Regional Eleitoral para fazer, para tirar o título. O pessoal que está tendo essa dificuldade, está pagando a multa, é o pessoal que não for, o pessoal que não foi se alistar, você entendeu?
É isso. É
porque... Aí paga a multa de R$6,50.
É verdade, é porque muitas vezes a pessoa entende assim, olha, já que eu não vou, já eu sei que eu não vou servir, eu não preciso alistar, mas é isso, precisa. É uma confusão. Aconteça o que acontecer, mesmo que você tenha algum problema físico, mesmo que tenha questão, às vezes, da convicção religiosa, tem isso também. Enfim, tem vários fatores aí que exime o jovem, muitas vezes, de servir, de prestar o serviço, mas não exime de alistar.
Exatamente.
Alistar, todo mundo tem que alistar, entendeu, jovem?
Com certeza. E quando chega lá para tirar o título, tem lá a pendência. Exclusivamente pagamento. Atenção, pessoal, Ediobim, exclusivamente no Banco do Brasil, né? Presencialmente ou pelo aplicativo. E eu questionei a Mércia com relação ao pagamento via Pix, está sendo viabilizado, foi solicitado, não está podendo fazer ainda, mas ali pelo Banco do Brasil você paga com um QR Code. Atenção, hein, gente, alistamento militar precisa, o jovem que acho que 17 anos e meio mais ou menos, inclusive eu tenho uma entrevista que a gente vai deixar para quarta-feira, a Mércia falando como deve ser feito esse alistamento, tudo direitinho, com todas as informações, tá bom? A gente agradece, inclusive, aí a Mércia lá do tiro de guerra.
Muito bem, 1:17, acionando mais uma vez ele, Paulo Martins.
Olá, Kaique e Mônica, de volta direto aqui da rua João Pessoa. Eu estou aqui em frente a uma demanda para Embasa. Atenção, Embasa, é um cano estourado, um vazamento de água aqui nesse trecho onde eu estou, que fica em frente à unidade básica de saúde Regis Pacheco, aqui na João Pessoa. E conversando aqui com o vigilante, ele informou o seguinte, que tem mais ou menos uns 8 dias que começou um vazamento pequeno, se estendeu e continua grande. Aliás, são 2 vazamentos, está no mesmo local aqui, que ainda é tão pequeno, mas eu estou notando aqui que a cor da água já está saindo amarelada, e significa que, inclusive, um pouco ali, aquele que tem aqui quase no meio da João Pessoa, e o asfalto está rachando devido a esse vazamento, porque a quantidade de veículos que passam aqui diariamente é muito grande e a tendência é aumentar mais ainda. Atenção, em base aqui em frente à unidade básica de saúde Regis Pacheco, esses 2 vazamentos de água. Outra demanda também para a Secretaria de Obras, porque aqui em frente à escola Mundo Santa Rosa, vizinha aqui ao posto de saúde Regis Pacheco, tem um redutor de velocidade que a faixa de pedestre está literalmente apagada, e logo ali um pouco, quem vai descendo aqui é uma pessoa, tem um buraco enorme. É uma verdadeira armadilha. Aí, ó, o motociclista passou ali agora, quase perde equilíbrio. Ó, o carro passando aqui desviando também. Quem não visualiza o buraco é pego de surpresa, né? Como o motociclista que acabou de passar aqui, quase ele perde o equilíbrio devido a esse buraco. Então, são 2 demandas aqui na João Pessoa. A primeira para Embasa, esses 2 vazamentos. E a segunda ali para a Secretaria de Serviços, né, de Obras, que é justamente esse buraco, esse redutor que fica em frente à escola Mundo Santa Rosa, vizinha aqui ao posto de saúde, a Regis Pacheco. Volto com vocês aí no estúdio.
Sudoeste agora.
Clube FM.
Quer empreender? Quer uma economia ainda maior? Então conte com quem é um verdadeiro parceirão. É claro que eu tô falando do Atacadão. No maior atacadista do Brasil, você encontra sempre o menor preço, seja nas mais de 350 lojas, seja online. É a maior variedade e a qualidade para o seu negócio lucrar mais e para sua família economizar muito. Pague com Pix, cartão de crédito e vale alimentação. E com o cartão Atacadão, você parcela suas compras em 3 vezes sem juros. Aqui é Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte todas as bandeiras aceitas nas lojas. Crédito sujeito a análise e aprovação.
Você sabia que pode ajudar instituições filantrópicas, a exemplo da Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista, por meio do programa estadual Nota Premiada? Ao incluir seu CPF na nota fiscal no momento das suas compras, você também ajuda instituições que atuam em comunidades carentes com projetos de saúde, educação e assistência social. Cadastre-se, peça a nota e inclua o CPF. Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista. Cuidar faz parte da nossa história.
A Maxi Tour Viagens lança uma grande novidade: Excursão Série Conquistas. Agora você pode realizar o sonho de conhecer a Itália, visitando cidades incríveis como Milão, Verona, Veneza, Florença e Roma. E o melhor, com guia acompanhando toda a excursão, falando português para você viajar com tranquilidade do início ao fim. Tudo isso com condições facilitadas em até 12 vezes sem juros. Entre em contato agora mesmo, 77-2101-7999 ou acesse maxitour.com.br e fale com um de nossos consultores. Maxi Tour Viagens, realizando sonhos com você.
No Sudoeste agora, a notícia com credibilidade.
Agora 1h21, olha, daqui a pouco a gente vai ali também, tem muita mensagem acumulada ali, viu pessoal? Você que mandou mensagem mais cedo, fique aí, daqui a pouquinho a gente vai ali, não vai ficar uma sem ler não. Olha, a gente tá aqui na ponta da linha com o Reivon Pimentel. Reivon Pimentel, ele é presidente do Sindicato dos Policiais Penais e Servidores Penitenciários da Bahia e ele solicitou também, né, essa oportunidade de falar com a comunidade em relação ao que o Ministério Público está investigando agora, né, um inquérito aí apurando possíveis irregularidades na transparência de contratos firmados aí pela Secretaria de Administração Penitenciária, a SEAP, né? E está aí no, na linha, meu amigo Arthur, já está por aí. Boa tarde, Reivon. Oi, Mônica. Reivon, perdão, estava fechado o seu áudio. Agora sim, o povo está te ouvindo. Pode falar, boa tarde.
Boa tarde, Kaique. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, ouvintes do programa Sudoeste Agora, da Rádio Clube de Conquista. E uma boa tarde especial a todos os policiais penais e servidores penitenciários do estado da Bahia.
Isso. Reivon, veja bem, esse... Opa, cortou um pouquinho. Esse inquérito aí do Ministério Público, né, que está apurando essas irregularidades nos contratos aí da SEAP. Eu queria que você explicasse para a gente, primeiramente, quais seriam aí essas possíveis irregularidades e onde isso tem a ver com vocês, policiais penais e servidores. Oi, alô? Oi, Reivon? Ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, mais tarde a gente entra em contato então com o Reivon, quando ele tiver num posicionamento melhor, que talvez ali a internet dele não...
Conseguiu? Denunciando, né? Alô?
Oi, agora sim, olha, a gente perdeu o contato aqui, acho que sua internet falhou, agora tá funcionando, me diga aí agora.
Então, desde 2014, quando nós assumimos a entidade, a gente vem denunciando essas irregularidades. Né? A sociedade baiana, na Bahia nós temos dois modais de...
Tá, olha, a gente vai tentar um contato mais tarde aqui para ver se consegue ficar num posicionamento melhor aí para a internet dele, para a gente poder entender aí a demanda dos policiais penais, tá certo? Daqui a pouquinho aqui, antes das 2h. 1h24.
E vamos falar do Casulo? Pois é, você que procura um colégio de excelência para o seu filho, o Casulo é com certeza educação e metodologia de excelência. Educação infantil fundamental, anos iniciais. O colégio dispõe de aulas também de xadrez, robótica, educação financeira, aulas de inglês, aulas de futebol e balé. Turnos matutino, vespertino integral. Casulo, Eratóstanes Menezes, 812, no Candeias. 77-3424-6400 e o 77-98807-6400. Estou falando do Casulo.
Muito bem, agora sim vamos dar uma passada no WhatsApp aqui para ver as mensagens, ler, né? As mensagens de texto. Então tem uma aqui: ontem foi meu aniversário de quem, cara? Mão de onça.
Mão de onça.
Mão de onça.
Parabéns, ouvinte, mão. Né?
Foi meu aniversário, sou ouvinte fiel aí da clube, todos os programas, então tá aí, Mão de Onça de Caraíbas, que fez aniversário ontem, né? Pediu aqui o seu alô especial e está dado, obrigado aí, Mão de Onça, pela sua audiência. Também aqui o Lucas Rodrigues, né? Falando ainda sobre o, acho que o editorial que eu falei, então, na verdade ele tá falando aqui sobre a questão do STF, né? Ele não me disse o assunto, falou: ó, pessoal, o ideal para acabar com o abuso de poder no Brasil é, aparentemente, a maneira viável é a de Robespierre. Então, evocou aí a história. Se explique depois aí pra gente entender seu comentário. Diga, Mônica.
Eu vou dizer porque agora a gente vai falar de um assunto, viu, Kaique? Nós temos uma matéria aqui importante que nossa cidade está protagonizando o primeiro, aliás, protagonizou, né? O primeiro transplante de fígado do interior da Bahia. A gente está tentando trazer aqui a palavra dos médicos que realizaram, né, esse procedimento, também a palavra do Abmael Brito, que é o provedor da Santa Casa. Os detalhes, por enquanto, a gente vai falar desse assunto mais superficial, mas na quarta-feira a gente tem uma entrevista bem importante. A repórter Lavínia Marinho traz essas informações pra gente.
O Hospital São Vicente de Paulo realizou o primeiro transplante de fígado do interior da Bahia, um serviço implantado recentemente na Santa Casa de Misericórdia. O primeiro paciente a ser beneficiado apresentava um tumor maligno no fígado e recebeu alta hospitalar apenas 9 dias após o procedimento. Segundo o coordenador médico do Serviço de Transplante São Paulo II, o Luiz Fernando Veloso, o Hospital São Vicente e sua equipe foram fundamentais ao aceitarem o desafio e realizarem numerosas adequações e melhorias em equipamentos e processos para que o transplante seguro pudesse ser realizado. O coordenador também informou que dos 27 estados e Distrito Federal do Brasil, apenas 18 realizam transplantes de fígado e somente 7 desses 18 contam com o serviço de transplante fora da capital. Lavínia Marinho, para Clube FM.
E quando o assunto é carro ou caminhão, confiança e experiência fazem toda a diferença. Com Peças, atua desde 1966, oferecendo peças, pneus e serviços completos para linha leve e pesada. Estrutura moderna, diagnóstico preciso e uma equipe especializada. A empresa é referência na região. O telefone é o 77-2102-8800. Fica na Presidente Dutra, ao lado do Sete Senat.
Muito bem, agora voltando aqui, continuando nossa passada pelo WhatsApp, a Neide Alves Brito, do Vila América, ela está dizendo o seguinte, que ela está indignada, né? Porque ela voltou a estudar na escola Valdicei Josefina, é isso mesmo? Está escrito assim, Valdicei Josefina. Ela diz que entra 7 horas da noite, sai 9:30. Né? Mas nunca saímos às 9:30, na verdade o diretor libera 8:30. E ela tá falando, será que isso tá correto? Ela tá falando, olha, nós somos idosos, estamos fazendo o EJA, né? E mesmo assim não tá tendo aula regular pra gente. A gente tá sempre saindo no horário de 8:30. Na sexta-feira nunca tem aula. Em relação à merenda, ela fala que é péssima, né? Segundo ela aí, servindo uma merenda que já passou do prazo de validade. Olha aí, olha, na mesma situação a gente falou hoje sobre merenda, no caso ali do CETEP. E é preciso resolver isso, minha amiga. Neide Alves Brito, do Vila América, faz essa denúncia. Vamos tentar ver aqui, junto à Secretaria de Educação, agora no caso do município, né? Essa questão que ela está denunciando aqui. O pessoal começando a aula do EJA às 19 horas e sendo liberado 20:30, uma hora apenas. E que nas sextas sempre, né, não está tendo aula, e em relação à merenda aí, que segundo ela, problema na merenda. Tem
somente
ainda
1:30 de aula, né?
Na verdade, 19. Uma hora só. Ela está dizendo que entra 19. É 1:30, verdade. É 1:30. Então, olha só, a gente vai tentar ver aqui uma resposta, né? Pessoal, agora é bom que vocês se unam aí e vejam também com a direção o que está acontecendo. Mais uma mensagem aqui do Rissomar. Boa tarde, amigos da Clube. Ele está dizendo assim: como é possível evitar insetos e mosquitos da dengue se os próprios órgãos públicos não estão fazendo a sua parte? Ele está dizendo que a rua Dinon Damasceno, no loteamento Caminho da Universidade, no bairro Candeias, o mato e o entulho está insuportável, sem falar na falta de pavimentação, prejudicando todos os moradores. Contamos com a sua divulgação, tá divulgado, Rissomar, tá aí mais uma demanda para a secretaria, para quem faz a limpeza de Vitória da Conquista, tá dado o endereço, tá dado o bairro, né? Vamos aguardar então algum posicionamento e principalmente ação do governo municipal. 1h30, ele tá chegando mais uma vez, Paulo Martins.
Vamos ao segundo boletim de trânsito. As informações direto das ruas e avenidas de Vitória da Conquista. Nesse momento eu estou aqui na 2 de julho e o movimento é muito grande de veículos na 2 de julho, nesse momento, nesse horário de pico, né? E você que está aí acompanhando o Sudoeste agora ao passar por aqui, redobre a sua atenção, porque logo ali um pouco quem vem, quem sai da Bartolomeu, iniciando a 2 de julho, tem uma faixa de pedestre. Ela não está literalmente pintada 100%, mas requer um pouquinho de atenção, porque muitos condutores acabam não respeitando o direito do pedestre nessa faixa. Então, ao passar por aqui, redobre a sua atenção, tá bom? Volto com vocês aí no estúdio.
Sudoeste agora. Clube FM.
Sua vida muda e o seu lar pode mudar com você. No Flex Candeias Premium, você tem flexibilidade para pagar, entrada em até 40 vezes, flexibilidade para morar, 3 opções de plantas para cada fase da sua vida e flexibilidade para viver bem. Energia solar na área comum, reaproveitamento de água pluvial e documentação por conta da construtora. Obras iniciadas. Unidades a partir de 189 mil. Ligue 77-3425-9840. E2 Engenharia. Construindo seu primeiro lar.
Cartão Saúde 360 é para você e para sua família. Economize de verdade com descontos em consultas, exames e cirurgias. No Hospital IBR e mais de 20 clínicas com descontos para você e para quem você ama. Cartão Saúde 360 é o seu cartão, a melhor opção. Por apenas R$50 mensais, você garante o seu cartão de descontos e ainda pode incluir até 4 dependentes sem custo adicional. Faça já o seu no WhatsApp 77-3028-3600. Cartão Saúde 360. Cuidar da sua família agora ficou mais fácil.
Colégio Casulo, o melhor para o seu filho você encontra aqui. Com educação infantil e fundamental, anos iniciais, o Colégio Casulo dispõe de aulas de inglês, xadrez, robótica, educação financeira, balé e futebol. Funcionamos nos turnos matutino, vespertino ou integral. Colégio Casulo, Avenida Erastóteles Menezes, 812, bairro Candeias. Fone 77-3424-6400. WhatsApp 77-98807-6400.
Clube. A notícia com credibilidade. Sudoeste agora.
Agora 1h33.
Sudoeste agora. Sudoeste agora. Esportes.
Muito bem, final de semana muito bom pro esporte. Gandula.
Boa tarde, equipe e nossa grande audiência. Posto Novo Paraíso, combustível de qualidade, churrascaria e borracharia. Fica na Avenida Presidente Dutra, ao lado da Convenma. Campeonato Brasileiro da Série A. No sábado, o Botafogo amassou a Chapecoense na Arena Condá, vencendo por 4-1 já em São Januário de virada. O Vasco superou São Paulo por 2-1. No Barradão, com um chute a gol durante todo o jogo, Vitória e Corinthians empataram em 0-0. Com este resultado, o Timão entra na zona de rebaixamento. E aí, Fernando Diniz? O Cruzeiro venceu mais uma no Mineirão. Derrotou o Grêmio por 2-0. No domingo pela manhã, no Beira Rio, o Internacional perdeu para o Mirassol por 2-1. No Couto Pereira, o Coritiba venceu o Atlético Mineiro por 2-0. Já na famosa Vila, o Fluminense virou para cima do Santos, vencendo por 3-2. O líder Palmeiras recebeu no Allianz Parque a equipe do Atlético Paranaense, venceu por 1-0. Já o Bragantino superou o Remo por 4-2, encerrando os jogos do domingo. No Maracanã, o Flamengo venceu a equipe do Bahia pelo placar de 2-0. Participação dos baianos no Campeonato Brasileiro da Série D. No sábado, o Porto Seguro venceu o Democrata de Governador Valadares por 1-0. O Juazeirense venceu a Jacuipense por 3-1. E o Atlético de Alagoinhas perdeu em casa para o CSE por 2-1. Agora o Campeonato Baiano Sub-20. As equipes de Conquista. Tivemos no sábado Serrano 0, Conquista Futebol Clube 1. No Mário Pessoa, em Ilhéus, Barcelona de Ilhéus 0, SPP Vitória da Conquista 1. Com público espetacular, Patagônia e Jardim Valéria empataram em 1-1 na primeira partida decisiva do Interbairros. Domingo, a grande final no campo do Jardim Valéria. Falamos em nome do Novo Paraíso Recapagens com reformas de pneus de caminhão 275 e 295. Fica na Avenida Presidente Dutra, ao lado da Conveima, para o Sudoeste. Agora, José de Oliveira Gandula.